sim, hein? Estamos chegando, bom dia, salve, salve! É, meus amigos, essa semana que não acaba mais, tá chegando no fim! Quinto Brasilzão! Pontualmente, hein? Os cornetas hoje vão ter que ficar quietinhos. Pontualmente, 9 da manhã. E os brasileiros, tirando o Flamengo na altitude, que a gente vai falar sobre isso, fizeram bonito na Libertadores. Também na Sul-Americana. Vamos falar daqui a pouquinho dos jogos de ontem, incluindo uma vitória fantástica da Sociedade Esportiva Palmeiras, uma grande vitória do Botafogo. E vamos falar também dos jogos de hoje. Tem novidade internacional. Atenção, 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 parem as máquinas. Lembra que o Xavi ia embora no final da temporada? Não vai mais. Marcelo Beckler ao vivo conosco, direto de Barcelona, para explicar essa história. E claro, claro, todos os outros destaques dessa quinta-feira de futebol pelo Brasil, pelo mundo. Chega chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito legal ter a sua companhia conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E como eu tô mais uma vez direto do bar, o bar tá fechado, calma. Vamos de novo, vai banda, vamos de novo, vamos. Até tentei, rapaz, ligar a chopeira, mas os caras cortam a energia. Só quando der meio-dia. Hoje é quinta-feira, vamos devagar, vamos devagar. Aí sim, hein? Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição fantástica e inédita, tá? Inédita da live do André Henning nessa quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Mais uma vez aqui, direto da minha segunda casa, da minha querida Salvador, meu amor Bahia. Vamos ter muitos assuntos para conversar hoje. Temos o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. A partir ali de 9h45, por aí, o Beckler, que estava na coletiva agora há pouco, do Laporta e do Xavi, presidente do Barcelona e agora técnico do Barcelona para a próxima temporada, Xavi Hernández. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa novidade aí, o Xavi iria embora ao término da temporada. Vamos falar sobre vários outros temas também, mas deixa eu fazer o convite para você que está aqui na vermelhinha, está no YouTube, já deixa o like aí, galera. Deixa o like, já tem muita gente aqui. Inclusive na academia, a Joelma está na academia ouvindo a Super Live. Muito obrigado. Muita gente chegando. O Jefferson está falando. Fala aí, Jô Soares. Obrigado, banda. Pois é, é a banda do Derico e do Bira. Muito obrigado a todos que estão por aqui. Deixa o like, quebra essa para nós. Galera que está aqui na Twitch também. O Chester já está por ali. Sai do bar, André. Eu estou tentando, mas o bar está fechado. Como é que eu consigo sair? Eu entrei aqui ontem à noite e não consigo sair. E agradecendo também a galera que tá no Facebook, galera que tá no TikTok, galera que tá no OnlyFans, galera que tá em Moçambique, o Agostinho tá lá. Muito obrigado, Agostinho, que gosta dos golos narrados aí do Cristiano Ronaldo. Muito obrigado, Agostinho. Olha aqui, ó, nós temos um grande programa, a gente tem assuntos muito bacanas pra gente falar. Eu sei que o torcedor do Flamengo tá chateado porque o time perdeu, mas a gente vai falar sobre isso também. Vou deixar o Flamengo na altitude de La Paz como um caso à parte, mas vamos elogiar até aqui essa rodada dos brasileiros, né? Especialmente na Libertadores. Mas ontem vale também para a Sul-Americana, porque ontem o Atlético Paranaense ganhou, o Red Bull Bragantino ganhou. Mas na Libertadores, cara, tirando essa do Flamengo na altitude, até agora foram 4 vitórias. A gente já teve na terça-feira o Grêmio e o Atlético Mineiro vencendo, o Grêmio imortal, naquela vitória espetacular com um a menos diante do Estudiantes. E ontem tivemos o Botafogo numa vitória convincente. E esse Palmeiras fantástico, cara. Esse Palmeiras espetacular. E que legal poder fazer um comentário inicial enaltecendo mais um time brasileiro, né? Eu cheguei a temer pelos brasileiros no começo da Libertadores. A primeira rodada da Libertadores foi horrorosa pro futebol brasileiro, de uma maneira geral falando. E para mim, tanto o campeão da Sul-Americana como da Libertadores, sabe, os títulos virão para o Brasil, se é que nós não vamos ter 2 finais brasileiras. Mas isso aí os times vão ter que jogar bola durante as competições para poderem confirmar os seus favoritismos. Dos cinco favoritos de Libertadores, para mim, quatro são brasileiros. Dos cinco favoritos de Sul-Americana, para mim, quatro são brasileiros. Então, o Brasil, eu tenho muita esperança nessas edições aqui das competições Conmebol de 2024. E depois de fazer um comentário inicial ontem enaltecendo o imortal tricolor gaúcho, nosso Grêmio, hoje é vez do Palmeiras, né? Hoje é a vez do Palmeiras. É o momento da gente enaltecer a grande virada, mais uma virada do Palmeiras ontem, lá na altitude de Quito, que se não é uma altitude que nem a de La Paz, é também uma altitude incômoda, atrapalha muito. Não é fácil jogar na altitude, não é fácil para você que não está acostumado chegar lá a 2.600 metros e jogar bola. E diante de um grande adversário, o Palmeiras enfrentou o Independiente del Valle. Não é fácil você chegar lá em Quito e vencer e bater o Independiente del Valle. E o Palmeiras não só fez uma vitória importante, como ele conseguiu uma recuperação extraordinária no jogo, né? Primeiro tempo, o Palmeiras. Olha, eu não sei se massacre é um termo muito exagerado, mas o Palmeiras foi completamente dominado na primeira etapa. E aí vem o treinador, e com uma leitura espetacular de jogo, ele muda o Palmeiras para a segunda etapa. O Palmeiras passa a ter mais a bola, passa a ter mais o controle, faz alterações importantes, aposta na molecada da base. E aí a gente já viu surgir o Endrick, aí tem Estevão, aí entra o Luiz Guilherme. Depois mais três alterações, o Lázaro entrou muito bem, Flaco Lopes entrou bem. E o gol do Endrick no finalzinho do primeiro tempo serviu para dar inclusive essa coragem para o Abel de fazer as mudanças necessárias no intervalo. O Palmeiras vai lá, empata o jogo com o Lázaro, vira o jogo com o Luiz Guilherme no finalzinho, uma virada emocionante, né, cara? O time da virada, o time do amor, muita festa. A gente viu aí imagens de bastidores. Caso vocês não tenham visto, é só passear aí pelo Instagram e tal, pelo TikTok, que você vai ver a comemoração dos jogadores no vestiário, pulando, cantando. O Palmeiras é um time muito difícil de ser batido. Muito difícil. Aí o cara fala: pô, André, mas é difícil de ser batido, mas perdeu outro dia para o Inter. Empatou em casa com o Flamengo. É verdade. Mas o Palmeiras, cara, ele tem uma confiança. E os jogadores têm uma confiança no seu treinador, os jogadores têm uma confiança entre eles, o torcedor tem uma confiança no time, e isso faz com que o ambiente ele seja muito positivo, cara. Mesmo quando você está em momentos assim, não foi uma nem duas vezes que a gente viu nos últimos tempos o Palmeiras nem estar jogando tão bem assim e ir buscar uma vitória no final do jogo, ir buscar um empate num jogo que parecia perdido. O Palmeiras, ele tem esse poder, cara. Ele tem esse poder. E eu vi algumas críticas ao Abel, justamente levando em conta essas alterações que ele fez. E vi algumas análises do tipo: olha, se ele teve que mudar cinco jogadores e o time só mudou depois da alteração de cinco jogadores, ele escalou mal o time. Então, cara, eu tenho assim, eu tenho sérios argumentos para ir contra esse tipo de análise. Porque você, quando escala um time para enfrentar uma equipe que você joga de vez em quando, que não é seu adversário frequente, que você não está todo dia vendo como ele joga, como um, como o outro, tal, contra o outro, contra esse tipo de time e tal. Quando você joga contra um adversário que você encontra ocasionalmente, pô, cara, às vezes o time já mudou de treinador depois da última vez que você encontrou com ele. Você imagina uma coisa, o técnico do outro time pensa que você imagina tal coisa, então ele, como um antídoto para isso, vai fazer uma outra coisa completamente diferente. Quando você escala um time antes da bola rolar, que é quando você define os 11 titulares, você quase que tem que fazer um exercício de adivinhação do que o outro time vai fazer. Porque o outro time pode mudar. O cara fala: ah, André, mas o time X, ele sempre joga num 4-2-4. 4-3-3, num 3-5-2. Tá, mas para esse jogo ele pode mudar. Então, isso pode acontecer de você imaginar algo que o outro time iria fazer e o time não faz. Mais importante do que você escalar o time titular e numa dessas errar, é você arrumar o time. E o Abel nessa, cara, ele ontem deu um show, mais uma vez. Ele conhece demais os jogadores que ele tem à disposição. Ele confia demais nos jogadores, na ciência, nas análises do adversário, dos jogadores adversários. Porque sim, por mais que você analise o time adversário, o cara pode fazer variações ali que são exclusivas para esse jogo. Então, depois que a bola rola, que ele faz a leitura e mexe no time, mostra o tanto como ele é um bom treinador, o tanto quanto ele é um grande técnico. Evidente que eu tenho várias críticas a fazer ao Abel e eu faço sempre aqui sempre que eu acho pertinente. Em algumas entrevistas, algumas declarações, alguns comportamentos, aqui eu falo quando eu acho que eu tenho que criticar, eu critico, quando eu tenho que elogiar, eu elogio. E ontem foi mais uma oportunidade para elogiar o Abel. É um baita de um treinador e vida longa, cara, para ele na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ontem, na entrevista coletiva, inclusive, ele falou mais uma vez do amor que ele tem pelo Palmeiras. Foi uma vitória do time da virada, do time do amor. E ele mostrou todo o orgulho que ele tem e toda a emoção que ele sente em momentos como esse. Ele falou: pô, é como um filho tirar uma nota boa na escola, né? Ele que foi tão criticado por segurar o Endrick num determinado momento, por segurar outros jogadores, mas ele está ali fazendo a leitura diária dos atletas e ele mesmo fala: o meu trabalho como treinador não é só ganhar títulos e, claro que isso é uma decorrência, mas ele fala que o principal trabalho dele é facilitar o desenvolvimento dos seus jogadores, ajudar no desenvolvimento dos seus jogadores, proporcionar a eles condições para que eles desempenhem no melhor das suas capacidades, das suas habilidades. Eu já falei aqui algumas vezes, eu nem sei se ele iria querer, eu também não sei se iria dar certo, porque eu acho que o trabalho de dia a dia, ele significa muito, mas depois do Ancelotti, daquele momento que a gente viveu de sonho, que eu vivi, de acreditar que o Ancelotti poderia vir, mas aí tinha o Edinaldo pelo caminho. A minha opção para a seleção brasileira seria o Abel. Vai faltar o dia a dia, vai. Mas quem sabe desse certo. Eu acho que por merecimento é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Há algum tempo, e é um cara que eu faria exatamente como tem feito a Leila aí. Enquanto ele quiser ficar no Palmeiras, ele vai ficar. E vida longa, parabéns ao torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns ao time, parabéns por mais essa grande vitória para orgulhar o futebol, para encher de orgulho o futebol brasileiro. Foi muito bacana, cara, ver ontem. Já tinha sido na terça-feira a vitória do Grêmio e ontem a vitória do Palmeiras. Foi espetacular, parabéns, Palmeiras! Olha aqui, ó, são 9 horas e 13 minutos. Tô vendo a galera aqui na Twitch. Tô vendo a galera aqui no YouTube. Não tô vendo a galera no Facebook, mas sei que ela está lá. Tô vendo a galera. Tô sabendo que a galera tá no TikTok, não tô vendo, mas sei que estão lá. Muito obrigado a todos pela audiência. Já deixa o like aí que nós estamos começando um programa que promete muito. Promete muito. Daqui a pouco tem o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. Ô, João Vereza, você foi passear lá em Buenos Aires, você foi passear na Argentina, espero que tenha sido bem tratado. Aquele negócio da nossa rivalidade no futebol, ela é muito feia, cara, em vários momentos. Acho que tem a parte legal da rivalidade, mas tem algumas coisas recentes que têm acontecido, que não são também tão recentes assim, porque já acontece historicamente há muito tempo. Tem aquela rivalidade do futebol que acaba colocando muita gente ruim, tanto de um lado como do outro, em evidência. Mas, no geral, sempre que eu vou à Argentina, Buenos Aires, eu adoro, sou bem tratado. Espero que você também tenha sido bem tratado e tenha, como diz um amigo meu, enchido o estômago de carne. Né, João? Bom dia, amigo, tudo bem?
Tudo bem, André. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aí. Exatamente, a sua descrição foi quase a minha viagem. Você não esteve lá, mas está sabendo de muita coisa. Comi muita carne, fui muito bem tratado e curti o que deu para curtir lá em pouquinho menos de 3 dias lá em Buenos Aires, uma cidade muito bonita, né? Para quem nunca foi, ou enfim, já viu por foto ou vídeo. E realmente a galera lá é muito simpática e tal, não tem nessa de rivalidade nem nada não. Fui lá, visitei os dois estádios os principais, né? Bombonera e o Monumental. Inclusive no Monumental fui com a camisa do Botafogo. O cara lá que me atendeu foi um amigo meu que tava lá comigo, foi a camisa do Flamengo. Mesmo o Flamengo que ganhou do River, né, em 2019, o cara, ó, oh, legal, vocês estão aqui, não sei o quê. Então, tudo na paz, show de bola.
Que beleza. Tomou alguns Malbecs por lá?
Mais do que eu poderia, menos do que eu deveria.
Ah, Joãozinho, você vai estar com a gente aí o próximo mês, né? Ontem Túlio Ligeiro soltou essa bomba aqui e falou: ó, tô vazando um mesinho. Um mesinho? Um mesinho. Então vai ser uma alegria pra gente, viu, o Joãozinho? Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar do seu Botafogo. Ontem eu gostei, ontem eu gostei. É, você separou alguns outros assuntos pra gente aí, João Vereza?
Tem sim, André, rapidamente aqui para a galera que foi chegando aos poucos, né, na live, não vi alguns destaques que você trouxe ali na abertura. Enfim, você já falou da virada épica do Palmeiras aí, como é difícil ganhar do Palmeiras, enfim, na Libertadores, esse time realmente impressionante. O Flamengo perdeu na altitude de La Paz, né? Você que adora um jogo na altitude de La Paz, né? Sempre é, enfim, defensor de ter um jogo na altitude nessa quantidade de metros acima do nível do mar. O Botafogo venceu. É, na Copa Sul-Americana tivemos o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino. Tem mais jogos nessa quinta-feira para brasileiros, tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Marcelo Beckler vem já já aqui, porque até agora pouquinho estava tendo. Agora não sei se a gente entrou no ar, não sei se ainda está tendo, mas estava tendo a entrevista coletiva de Juan Laporta e Xavi Hernández, né, no Barcelona, confirmando a permanência do Xavi lá, depois dele ter falado que ia se embora, resolveu ficar. Beckler vai explicar para a gente o que que levou o Xavi a ficar, mais algumas outras notícias, vamos falar também, tentar falar da Premier League e o que mais nos der na telha aí nesta quinta-feira, André.
É isso aí. A gente tem um programa especial pela frente, inclusive tem reclamação aqui na Twitch, falando: pô, André, você é inimigo do futebol mineiro? Muito pelo contrário, querido. Eu adoro o futebol mineiro, adoro os bares de BH também, adoro uma cachaçinha, um pão de queijo, um queijo Minas. E a gente sempre fala aqui, cara. Eu tenho elogiado bastante esse Atlético Mineiro do Milito. A gente tem falado bastante. É que a gente não consegue aprofundar em vários assuntos no mesmo dia, mas a gente vai dando uns pitacos e vamos começar com os jogos de ontem dos brasileiros na Libertadores e depois na Sul-Americana. São 9 horas e 18 minutos. Gostei, hein, cara? Balanço de Libertadores até agora do Brasil. Olha aqui, ó. Caso eu esteja errado, vocês me ajudem. Na terça, vitória fantástica do Atlético Mineiro 100%. Atlético Mineiro, nesse início de trabalho do Milito. Falei ontem que o Scarpa e o Hulk até brincaram depois do jogo, o Scarpa falando: pô, a gente teve uma discussão e tal, que faz parte do futebol, faz parte do futebol. Grande vitória do Atlético Mineiro. Espetacular vitória do imortal Grêmio. Espetacular. Com um a menos. Nathan resolvendo no final. 1-0, precisava do resultado, precisava do resultado. O Grêmio foi lá, copeiro Grêmio, time que peleia. Foi lá e conseguiu uma grande vitória em La Plata. E ontem, cara, nós tivemos. Eu vou falar da derrota do Flamengo. Esse é um capítulo à parte, vocês sabem que eu considero o jogo na altitude, especialmente nesse tipo de altitude, La Paz, Oruro. Esses lugares é lugar para você ir fazer turismo de montanha, não é para jogar bola. Uma grande vitória do Botafogo em casa e uma espetacular vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu já falei alguma coisa, bastante coisa do Palmeiras aqui no comentário inicial. Às vezes, viu, João? A gente está vendo um jogo do Palmeiras e, assim, o cara que acompanha recentemente, ele não pode abandonar o jogo. Ontem, o cara que olhou o primeiro tempo, até saiu o gol do Endrick, vai, que ele olhou o primeiro tempo, ele falou: pô, cara, sei lá, vou mudar de jogo, tem outra opção aqui, tem playoff de NBA, tem outros jogos de Libertadores, de Sul-Americana, vou dar uma mudada de jogo aqui. Com o Palmeiras, não dá para fazer isso. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Ontem, imagino que você não tenha visto o jogo, porque você estava voltando do Nilton Santos. Mas mais uma vez, viu, João? Esse time, cara, ele vai buscar forças e tem uma confiança para jogar que é um negócio fora do normal, viu, João?
Não, é muito incrível, né? Depois, como você bem falou, eu cheguei em casa, estava no intervalo e acabou que eu vi o segundo tempo do jogo do Flamengo com mais afinco assim. E quando, enfim, foram saindo os highlights ali do Palmeiras, depois eu vi. Mas é o que você falou no início ali do programa, a confiança que o elenco tem no Abel e que o Abel tem no elenco é muito impressionante. Por mais que o elenco jogue mal e se ele vai pegar um jogo, por exemplo, contra o Inter lá em Barueri, não foi nem na casa do Palmeiras, né? Tem esse fator também, mas de qualquer forma, perdeu para o Inter e tal. O Inter, acho que, enfim, foi melhor até que o Palmeiras naquele jogo. Mas o time
Mas não é o normal?
não
Não
é
é
o
o
normal,
normal?
exatamente. Parece que em qualquer situação o time fala assim, pô, beleza, não estamos jogando bem, mas a gente consegue ganhar hoje, eu acho. Vamos tentar. Entendeu? E não é nenhum derrotismo, né? Mas o psicológico também é muito forte ali, cara. É porque eles já deram tanta prova que para eles mesmos, né? Não é nem prova para os outros. Para eles mesmos, eles já provaram várias vezes que eles conseguem empatar, virar, enfim, ganhar, seja onde for.
Eu tenho falado aqui, e é muito fácil fazer essa comparação. E acho que quem acompanha, né, tanto o palmeirense como o corintiano, quem está acompanhando o futebol, é muito fácil você observar como é um time barra clube organizados, com confiança, e um que não tem isso. Então, o Palmeiras ele toma um gol, ele toma dois, os caras vão para o intervalo, um olha na cara do outro, eles têm confiança. Eles têm história, eles têm estofo. O treinador fala: escuta, lembra do Botafogo do ano passado que a gente virou o jogo? Lembra daquele outro momento? Lembra daquele outro momento que a gente estava em dificuldade? Então olha aqui para mim, ó, confia em mim. Faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. E tá todo mundo na mesma página. A comparação é muito fácil, cara. Olha o Corinthians. O Corinthians toma um gol com 2, 3, 10, 15, 20 minutos, o time desmonta. Os caras começam a olhar um para o lado, outro para o outro. Cadê a confiança? Cadê a confiança no trabalho do treinador que acabou de chegar e do outro que também estava lá mas já começou a temporada sem confiança, sem, sabe, era o técnico de outra gestão, de outro presidente. Velho, é uma comparação assim muito séria e fica muito evidente, muito fácil de mostrar o que é um clube organizado, um time que mantém o seu ideal de jogo, sabe, o DNA das contratações, dos reforços, é tudo muito bem pensado. O Palmeiras realmente cara, dá orgulho de ver um time assim, sendo, sabe, tão bem gerido, cuidado, muito legal mesmo. E o Botafogo ontem, João, aí você vai me ajudar, porque você esteve lá, 3-1 no Universitário. Perde o Tiquinho no começo do jogo, né? Machucado. Mas ontem o Botafogo, ele com o apoio do seu torcedor, grande presença no Nilton Santos, o mosaico tava lindo, viu, cara? O mosaico maravilhoso, eu tava vendo na televisão. Ontem, João, me corrija se eu tiver errado. Venceu e convenceu. Ou tô exagerando?
Não, André, não tá exagerando, não. Eu tava, enfim, depois que acaba o jogo, né? Você vai falando nos grupos de WhatsApp ali, com alguns amigos, até com o pessoal da arquibancada e tal. Cara, pela primeira vez em muito tempo, eu vi o Botafogo jogar futebol. Pela primeira vez em muito tempo, porque beleza, teve alguns jogos ali até de goleada no Campeonato Carioca, mas o parâmetro é outro. E mesmo alguns jogos dessas goleadas, é uma diferença grande, né? Entre o resultado e o futebol apresentado. Às vezes você goleia de uma forma que, saiu os dois gols ali no início e tal, e acabou indo. Mas ontem foi, sabe, time trocando passe com paciência, apesar que a torcida do Botafogo às vezes irrita pela impaciência, porque, enfim, a quantidade de pessoas, joga pra frente, joga pra frente. Pô, cara, trabalha a bola, volta no goleiro. Ontem o John participando muito da construção de jogada, desde lá do goleiro. É um cara que sabe trabalhar com os pés muito melhor que o Gatito, isso tem que ser falado. Então, assim, teve essa baixa importantíssima do Tiquinho, e aí fica uma crítica ao planejamento da diretoria e do John Textor por não ter um centroavante reserva. A gente não tem, e o único que tinha era o Matheus Nascimento, que machucou no jogo anterior. Então, a gente não sabe quanto tempo o time vai ficar parado, mas a verdade é que, enfim, vai ter que improvisar o Eduardo ali ou o Júnior Santos invertendo ponta com o central. Mas respondendo a sua pergunta, André, e corroborando com a sua fala, sim, ontem foi um jogo muito bom, uma atuação bem boa do Botafogo de Arthur Jorge, que já começamos a ver algumas coisinhas ali, né, que ele consegue ficar fazendo e continua com o esquema de quatro atacantes, né, que muito criticado desde o seu início, mas começa a dar alguns frutos, né? E eu gosto disso porque ele é um cara, pelo menos, que mostra sua convicção, né? Por mais que ele tenha sido criticado, todo mundo falando, ah, não vai dar certo, não sei o quê, manteve, tá mantendo todo o jogo assim e tá acontecendo algumas coisas que eu tenho certeza que ele imagina para esse time agora e para o futuro.
É, e é um detalhe interessante que a rodada também ajudou, né? Aí o cara vai falar, mas como assim, André? O Botafogo é lanterna do grupo. Tá bom. Mas calma. O Botafogo ele começa com um tropeço que realmente eu acho que não estava no planejamento. Você tomar, perder 3 pontos do Júnior Barranquilla em casa. O Júnior Barranquilla é líder do grupo, tá? Só pra. Mas você toma 3 pontos em casa, que você, numa Libertadores, nunca é legal. Perde pra LDU fora, que é um resultado um pouco mais normal. Só que a combinação de resultados do grupo, ela favoreceu. Porque assim, o outro jogo foi empate, né? O Júnior Barranquilla empatou em casa com a LDU. Então, o Júnior tem 5, LDU 4, Universitário 4, Botafogo 3. O Botafogo na próxima rodada, ele já pode, né, dar um salto na tabela de classificação. E aí o Botafogo ele vai ter que dar esse salto na classificação mesmo, eu acho que na próxima rodada, porque a próxima é em casa e depois ele decide duas fora, né? A decisão do grupo, ele vai jogar duas fora.
A
De
situação
qualquer
do
forma.
grupo é igualzinha à do Grêmio, só que a diferença é que o Grêmio tem duas em casa no final e já fez a vitória fora, que foi essa grande vitória na terça.
É, se eu reclamei, argumentei aqui na primeira rodada da Libertadores que os cabeças de chave não começavam em casa, né? Eu acho, né, eu acho que você tem que. O cabeça de chave, velho. Primeiro jogo em casa, já faz 3 pontos, já dá uma tranquilizada. A Conmebol entendeu de colocar. Só que tem essa vantagem para os cabeças de chave. No segundo turno, eles decidem, eles jogam duas em casa, né? Pelo menos eu acho que são todos assim, todos que eu vi, né? E quem veio, por exemplo, de pré-Libertadores, que é o caso do Botafogo, quem não é cabeça de chave e tal, pote 3 e 4, esses jogam duas fora. De qualquer forma, é um bom resultado para o Botafogo e tô curioso para ver se Flamengo e Botafogo do próximo domingo, 11 da manhã. E a gente vai falar mais sobre isso agora, porque a gente tem que falar também do Flamengo. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um pensamento de jogos em extrema altitude, e para mim La Paz é extrema altitude. Eu acho que ali, cara, Quito é o, sabe, 2.800, 2.600, já é muito incômodo, mas ok. Eu acho que 3.600 metros de La Paz, 3.800 lá de Oruro, tem jogo quase 4 mil metros de altitude, eu acho maluquice, tá? Eu não sou cientista, mas eu acho uma maluquice. Eu falo por experiência própria. E claro que cada ser humano tem um código genético, tem um tipo de reação, o corpo reage de uma forma ou de outra. Cada ser humano é diferente. Para mim, eu já fui à Cidade do México, que é essa aí de 2.600, 2.800, já fui algumas vezes, nunca tive problema nenhum. Ok. 3.600 eu pedi para morrer. Pedi para morrer. Então, assim, então eu realmente considero algo fora do comum você ter que jogar nessa altitude. Aí o cara vai falar: pô, André, mas é um direito que todo clube tem de jogar na sua casa, no seu estádio. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Tem time que não pode jogar na sua casa porque o estádio não tem condições. A gente viu o. Quem foi que jogou ontem lá em Concepción contra o La Calera? O Cruzeiro. O Unión La Calera não pôde jogar na sua casa porque o estádio não está aprovado. Então, assim, o direito sagrado de jogar no seu estádio é mais ou menos. Você tem que cumprir alguns pré-requisitos. Mas nós não vamos resolver essa situação agora. O campeonato está aí, tem que se jogar em La Paz, tem que se jogar em La Paz. E aí o Flamengo, eu sei que está uma baita de uma polêmica, porque o Flamengo resolve poupar vários jogadores para a altitude, para enfrentar o Bolívar lá. Primeiro que, além de enfrentar a altitude, o Bolívar é um grande adversário, tá? O Bolívar é um grande adversário. Ele não joga só na altitude, diferente de vários bolivianos que a gente viu ao longo dos tempos, e até o Bolívar em outros momentos, não é só altitude. O time sabe jogar bola. Ah, André, mas tem time brasileiro que vai lá, ganha na altitude. O Inter ganhou na temporada passada. Verdade. Mas não é o normal. O normal é passar por muita dificuldade. Eu sempre falo aqui, quando vou analisar jogos da altitude, que você, muito mais do que o desempenho em campo, é o resultado que você traz. Que não dá para cobrar muito, muito o desempenho do jogo, os passes certos e tal. É cobrar o resultado, cara. Se voltar com um resultado bom, tá bom demais. Não interessa em que condições que você apresentou o futebol lá. Então, dito tudo isso, eu sempre compreendi time brasileiro que vai para altitude, para esse tipo de altitude e poupa. Eu acho que a derrota do Flamengo ontem, cara, ela não pode ser normal, porque foi a primeira derrota do ano. O Flamengo não tá acostumado a perder, mas, cara, não é nada, sabe, fora do planeta. Não é nada para você, meu Deus, que tragédia. Não, não é. Não é. Eu acho que poupar nessas circunstâncias. Inclusive, você tem um jogo no domingo, 11 da manhã, contra o Botafogo. Eu acho normal. O errado nesse planejamento de começo de Libertadores, de começo de Brasileiro do Flamengo, talvez tenha sido poupar em outras partidas. E aí eu acho que o questionamento, ele é bem válido. Bem válido. Não dá para o Palmeiras, para o Flamengo enfrentar o Palmeiras, por exemplo, que é o Real Madrid e Barcelona da temporada hoje aqui do futebol brasileiro, os dois grandes favoritos. Pô, não dá. Não dá para você, por exemplo, jogar com força máxima na final, no segundo jogo da final do Carioca, já tendo feito o resultado. Pô, o Flamengo entrou em campo campeão carioca. Então, se a discussão for por esse lado, eu acho que ela é válida. Ontem não, gente. Ontem não. Ontem, me desculpa. Perder na altitude lá contra o Bolívar, 2-1, é normal. O Flamengo vai jogar mais uma fora na sequência e depois duas em casa. Talvez ele não classifique com a pontuação, com a campanha geral que ele queria se classificar. Tudo bem. Mas eu acho que o Flamengo vai se classificar. Foi a primeira derrota no ano, gente. Agora, o João, eu não sei se você viu. Ontem teve a entrevista coletiva do Tite. E teve uma pergunta que eu confesso que eu não sei de quem foi. Fiquei assustado com a pergunta. Porque, primeiro que hoje em dia tem algumas perguntas que são verdadeiras teses, né? O cara faz uma tese, o cara discorre sobre o pensamento dele. O que ele analisou do jogo, das substituições e tal, e faz uma análise de 1 minuto e meio, tá lá o cara esperando para responder, e aí ele pergunta: Fulano vai ser titular? O cara usa o momento da pergunta dele para fazer um. Mas enfim. Cada um tem o seu valor profissional e não tem problema nenhum. Mas eu tomei um susto quando eu vi a pergunta, não sei de quem, falando assim: esse negócio da ciência, que é um negócio novo pro torcedor. Que é um negócio novo para a imprensa? Hã? What? E aí o Tite respeitosamente falou assim: pô, eu discordo, assim, respeito a tua pergunta, mas eu discordo. Como assim a ciência é algo novo? Há algum tempo no futebol que a ciência não é nenhuma novidade. A forma que você utiliza a ciência, o tanto quanto você acredita ou não nela, o que você. Mas a ciência. Na prática do esporte, ela não é nenhuma novidade, como disse o Tite. A responsabilidade da escalação é dele, mas ele tá ali administrando para não estourar ninguém, imagino eu, baseado na ciência. E eu sei, João, que tem muito treinador que não vai falar. Eu acho que não é o caso do Tite, tá? Acho que não. Tem treinador que aproveita alguns momentos desse para falar, para sempre ter essa desculpa, né? É, mas eu tive que poupar dois, três naquele jogo. É, mas eu tive que poupar para poder justificar maus resultados. Tá longe de ser o caso do Tite, porque o Flamengo não tinha perdido um jogo até ontem. Até ontem. Então, assim, eu entendo você questionar o momento de se poupar, o planejamento para você chegar forte, por exemplo, em dois jogos. O Flamengo tinha obrigação de chegar 100% contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Altitude contra o Bolívar, sabe? Então a gente pode questionar isso. Ele talvez tenha que poupar contra o Botafogo. Poupou alguns contra o Palmeiras, vai ter que. Talvez isso aí, ok. Mas na altitude, cara, eu não vejo como. E assim, não sei. Para você, a ciência é alguma novidade no. É que tem uma galera que acha que a Terra. Bom, enfim. É. Mas assim, não é nenhuma novidade, né?
Não, André, não é nenhuma novidade, até porque desde que o futebol é futebol, se você for analisar a ciência na palavra estrita ali, ela acontece desde sempre. Talvez quem fez a pergunta, realmente eu não sei também, quis falar uma tecnologia de ponta utilizada, uma coisa nesse sentido, mas a ciência, por mais rudimentar que ela fosse 100, 150 anos atrás, ela já era utilizada. Então, assim.
E no futebol, para esse tipo de, sabe, para você avaliar se o cara tá perto de estourar ou não, pô, isso tem faz tempo. Talvez em outro momento você tivesse que fazer esse exame, demorasse 3 horas para sair o resultado. Hoje sai na hora. Hoje você com o aplicativo do celular, porra, você aponta pro tira uma foto do lugar e o cara fala, ó, vai estourar ou não vai estourar, tal músculo e tal. Mas eu fiquei surpreso com essa pergunta ontem. E ainda colocou na conta da imprensa toda. Porque ele falou assim, ó, é uma novidade pro torcedor, uma novidade para a imprensa. Opa! Eu sou da imprensa, para mim não é novidade não. Para mim não é novidade não. E vamos ver aí domingo contra o Botafogo, porque eu acho, João. Tiveram momentos no Campeonato Carioca, jogos no Campeonato Carioca que foram muito importantes. Mas você fez uma final contra o Nova Iguaçu, fez o resultado no primeiro jogo, tal. Você fez um jogo contra o Palmeiras recente de Campeonato Brasileiro, que. Mas agora talvez seja um dos grandes desafios dessa temporada, esse jogo contra o Botafogo, porque você vem de uma derrota, a primeira derrota, você vem de questionamentos sobre poupar ou não, estamos falando sobre isso, e vai pegar um time que vai voltando a ter confiança às 11 da manhã no Maracanã. Tá muito calor aí no Rio de Janeiro. É sempre calor, mas assim, estamos num daqueles momentos com um calor elevadíssimo para esse jogo das 11 da manhã, ô João?
Hoje não especificamente, mas ontem dava muito. E eu vi que domingo também vai fazer um calorzinho legal. Então eu acho que não será um jogo às 11 da manhã com muito refresco, não, pra galera. Vai ser meio pesado nesse sentido, acho eu, né? Ainda mais tratando de Rio de Janeiro. Mas esperança aí, expectativa, né? De um grande jogo, André. Realmente, como você falou aí, acho que, cara, eu acho que vai ser um bom jogo. Sendo bem sincero, agora tirando todo o clubismo de lado e tudo mais, seja dos flamenguistas ou de botafoguenses, eu acho que vai ser um bom jogo, cada um na sua estratégia. O Arthur Jorge, se é um grande desafio para o momento do Flamengo, né? Eu acho que é o primeiro grande desafio, talvez, de clube ali do Arthur Jorge, né? Beleza, teve a LDU fora de casa, de novo, né? Questão de altitude e tudo mais. Mas para ele entender ali, taticamente, estudar o Flamengo, vai ser até bom para o torcedor botafoguense conhecer um pouquinho mais do que ele tem para apresentar diante do, enfim, top 2 grandes clubes do Brasil hoje.
Vamos falar mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei aqui do Palmeiras que vai jogar na rodada do Brasileiro só na segunda noite contra o São Paulo. O São Paulo joga hoje, né? O São Paulo joga hoje, a gente já fala um pouquinho. O Botafogo enfrenta o Flamengo. São os clubes que a gente falou. E amanhã a gente fala mais dessa quarta rodada de Campeonato Brasileiro de Futebol. 9 horas e 39 minutos. De Libertadores ainda, nós temos hoje o Fluminense e o São Paulo em campo. São dois times que jogam fora de casa. O Fluminense joga primeiro, joga às 7 da noite lá em Assunção contra o Cerro Porteño. O Fluminense que viveu essa semana meio na gangorra, né? Porque ele volta a ganhar um clássico contra o Vasco, mas tem a informação de que quatro jogadores estão afastados por indisciplina. uma festinha que rolou na concentração do Fluminense antes ainda do jogo contra o Vasco da Gama. O time deve ser o mesmo, pelo que eu li aí de prévias. Inclusive o Renato Augusto volta, mas fica à disposição do Diniz para essa partida, 19 horas, como diria um amigo meu, 19 horas da noite contra o Cerro Porteño lá em Assunção. Não é no Defensores del Chaco esse jogo, é no estádio do Cerro, que chama Nova Ola, Nova Ola. É o um nome desse aí, o nome do estádio do Cerro Porteño, que eu não tive o prazer de conhecer. Todas as vezes que eu fui ao Paraguai, todas não, mas todas menos uma, eu fiz jogos no Defensores del Chaco, e uma delas eu fui no estádio do Taquari, que era um estádio no meio de uma fazenda, numa Libertadores. O Palmeiras enfrentou o Taquari lá, quando eu ainda era setorista da Sociedade Esportiva Palmeiras, repórter de rádio. E o São Paulo vai a Guayaquil enfrentar o Barcelona. Falar em Barcelona, daqui a pouquinho o nosso Marcelo Beckler direto de Barcelona. Já deixa o like aí pra gente, hein? Correspondente internacional chegou, é like pra gente. Já deixa o like aí. O São Paulo vai enfrentar o Barcelona lá na estreia do Zubeldía, né? O Zubeldía, ele já estava lá em Goiás vendo a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense no final de semana, mas ainda não estava dirigindo o clube. Ele será o treinador hoje contra o Barcelona lá em Guayaquil. O Barcelona também mudou de treinador recentemente. A galera da quinta série aí, que gosta, é o Rolan, que vai ser o novo técnico do.
Quem?
Rolan. É o Ariel Rolan. Ele teve no comando do Santos, teve aquela passagem. Passagem rápida. Naquele momento também o Santos, todo mundo que passava lá era passagem rápida. Então ele vai ser o novo técnico do Barcelona, mas ele não chegou ainda. Não chegou ainda, tá? Quinta série. O São Paulo ainda tem muitos desfalques, né? Ainda tem muitos jogadores no banco de reservas. No banco de reservas, não, no departamento médico. E vamos ver quem é que vai como titular. Se ele vai manter André Silva, Luciano e Caleri lá no campo de ataque. A galera, cara, qualquer coisinha que você fale aqui de quinta série deixa os caras enlouquecidos. Então amanhã a gente fala de Fluminense e de São Paulo, que entram em campo hoje pela Libertadores da América. Sobre a Sul-Americana, ontem a gente tinha tido três em campo na terça-feira, sem vitórias para o Brasil, né? O Cuiabá e o Cruzeiro empataram, o Corinthians perdeu. E agora a gente teve ontem dois brasileiros em campo com duas vitórias do futebol brasileiro. Muito bacana. O Atlético Paranaense, o Furacão, ganhou lá no Uruguai do Danúbio, 1 a 0. O gol foi do Mattson. Furacão 100% na Sul-Americana, tá? Furacão 100% na Sul-Americana. E desde que o Cuca chegou, foram 10 vitórias em 11 jogos do Clube Atlético Paranaense. Ele até falou na entrevista ontem depois do jogo: ah, se você for analisar aí, o Real Madrid não tem 10 vitórias em 11 jogos, o City não tem. E eu fui lá dar uma checada, não tem mesmo. O Real Madrid tem até uma sequência muito boa aí de jogos sem perder e tal, mas 10 vitórias em 11 jogos. O Furacão ontem chegou a essa marca. Grande vitória, o Furacão que vai jogar no domingo no Brasileirão contra o Juventude. Contra o Juventude. E o Red Bull Bragantino, que venceu ontem em casa, bateu o Sportivo Luquenho por 2 a 1. O Pedro Caixinha, ele gostou do resultado, não gostou do desempenho. Falou: ó, não gostei do desempenho, mas ganhamos o jogo. 2 a 1, vitória do Red Bull Bragantino na Sul-Americana. Domingo, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Fortaleza. Fortaleza que hoje faz um jogo dos mais legais. Quero assistir hoje Fortaleza e Boca Juniors na Arena Castelão, a partir das 9 da noite. Momento bom do Fortaleza. Fortaleza vem aí a 7 jogos sem perder. Se classificou no último final de semana para a semifinal da Copa do Nordeste. Goleou o Altos do Piauí. Fortaleza que teve um momento, né? Ali, aí perdeu o Cearense. Mas vai pegar agora um Boca que tá embalado. Você tava lá na Argentina, o João. É que esses jogos, depois que você falou na sexta passada que você ia viajar e que não tinha jogo no final de semana em Buenos Aires, eu tomei um susto, porque começaram aqui na hora que terminou. Tem Boca e River, cara. Ele tá maluco? Tem Boca e River, tem Boca e River. Eu falei, não é possível, cara. O João, não é possível que ele tenha escapado do olhar atento dele um Boca e River. É que o jogo foi em Córdoba, porque na Copa da Liga Argentina, a partir de um certo momento, ela é em jogos em campos neutros, né? Como vai ser, por exemplo, a semifinal do Boca contra o Estudiantes, que vai ser em Córdoba, não é isso, João?
Isso aí, André. Eu estava lá em Buenos Aires, mas não, obviamente, em Córdoba. O jogo foi lá. Inclusive, foi o primeiro jogo em muito tempo, se não me engano, desde a final da Libertadores 2018, que não teve, que teve torcida dividida, né? De Boca e River. É, não sendo em Buenos Aires, né? Nem na Bombonera, nem no Monumental. E como você bem falou, os outros jogos também, na final de semana, quando eu estava lá, estavam em campos neutros, né? Estudiantes e Barraca Central, Argentino Juniors e Defensa e Justiça, teve alguns desses jogos assim que aconteceram por lá. Mas de fato, Boca ganhou, né, de virada do River. A galera ficou empolgada lá nas ruas.
É, então, vamos ter aí. O jogo é só no meio da semana que vem da Copa da Liga Argentina, o jogo contra o Estudiantes, acho que é na terça-feira. É, o Cavani, inclusive, por conta de fadiga muscular, nem veio à Fortaleza, não pôde curtir, por exemplo, aquele visual fantástico de você abrir a janela do seu hotel maravilhoso em frente à Praia de Iracema, ou lá, Praia do Futuro, enfim. Aí estão perguntando aqui, ô João, se você hoje vai de Boca no jogo contra o Fortaleza. Essa galera são uns quinta série Zé Ruela, hein? Uns quinta série bem meia boca. E outra, eu não iria de Boca mesmo, não. É Fortaleza. Fortaleza hoje. Vamos torcer pro Fortaleza, que no domingo vai enfrentar o Red Bull Bragantino. É, curiosamente, entrou em campo ontem também pela Sul-Americana. Quem joga hoje também pela Sul-Americana é o Internacional. O Inter vai enfrentar uma maratona, tá? Porque ele joga hoje. Hoje o jogo do Inter é às 11 da noite, 23 horas. Lá em Manta, no Equador, contra o Delfim.
Teve problemas no
Vários
voo, né?
desfalques. Teve problemas no voo?
Teve um problema para. Agora não vou lembrar exatamente, mas teve alguma questão de aterrissagem lá, enfim, no perto da cidade onde eles estariam. E aí teve que trocar rota, mudar para Manaus, reabastecer o avião e aí depois seguir lá para Manta. Então, assim, além de ser tarde, além de ser longe, teve mais um dificultador aí pro Inter.
E é, cara, o Inter ele até agora ele tem dois jogos e dois empates na Sul-Americana. Inclusive aquele empate é como toma vapo lá o time
Real
da.
Tomayapo.
Isso, esse aí, Real Tomayapo. Então, o Inter. E aí ele joga às 11 da noite lá. Eu já narrei um jogo que foi lá. Eu não fui, mas foi lá. Eu narrei um Delfim e Santos, quando a gente fez a Libertadores no Facebook aqui e tal. Talvez até o Rolão fosse o técnico do Santos na época, não sei. Vários desfalques para o Internacional, que depois, o jogo do Inter no final de semana do Campeonato Brasileiro
Domingo.
é no domingo, né?
É, contra o
Ah, tem
Atlético
que ser.
Goianiense. É, tem que ser, de fato.
Ou no mínimo domingo, ou no mínimo domingo, mas poderia ser segunda. Por exemplo, a gente vai ter o São Paulo e Palmeiras na segunda. Boa sorte para o Internacional de Porto Alegre, às 9 horas e 49 minutos. Eu gostei do retrospecto aí dos times brasileiros nesse meio de semana. Curiosamente, as duas maiores torcidas do Brasil ficaram chateadas: Flamengo e Corinthians. Mas, pô, do jeito que tinha sido a primeira rodada das competições Conmebol, atenção, meus amigos queridos da imprensa esportiva do Brasil, não é Conmebol, é Conmebol. A gente teve na terça-feira vitórias de Grêmio e Atlético Mineiro, ontem de Botafogo e Palmeiras. Só a derrota do Flamengo na Libertadores. Na Sul-Americana, a gente teve empates de Cuiabá e Cruzeiro, vitórias de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e só o Corinthians que perdeu na Sul-Americana. O Rodolfo está falando aqui que o avião não foi autorizado a sobrevoar o espaço aéreo do Peru. Teve que ir para a Colômbia, pela Colômbia, por isso demorou demais para chegar.
É, foi isso
Demorou
aí mesmo.
mais. Muito obrigado. Eu gosto dessas coisas de aviação. É, e você sabe disso, você me mandou uma foto, você voou para a Argentina num 737, certo?
Exatamente.
Você foi de aerolíneas,
Fui,
certo?
fui.
Aerolíneas
O que
argentinas. Rio
significa
de Janeiro.
737, eu não faço a menor ideia. Mas foi.
É, eu sei que uma evolução dos modelos lá tinha o 707 primeiro, depois o 727. Não sei por que não teve 717, se é que não teve mesmo. O 727 tinha uma turbina assim na asa. Na asa, não, no aerofólio, no, na rabiola do avião. É, 737, aí 747 o Jumbo. 757, 767, 777, 787, é muito 7. É, o João, hoje o Cássio vai ter uma reunião com a diretoria do Corinthians para poder conversar um pouco mais sobre o desabafo dele na terça-feira, quando terminou o jogo do Corinthians. E eu acho, falei um pouco sobre isso ontem aqui. É, ali é um desabafo, cara, é um negócio muito sério que o Cássio ele vai ter que avaliar aí se não é hora realmente dele sair da titularidade, perder um pouquinho do foco nele. E talvez, cara, do Cássio se preservar um pouco até ao dar entrevistas, João. Eu lembro de cobrir o Palmeiras no tempo que o Marcos chegou num esgotamento. E, cara, e era muito parecido, porque o Marcão, ele dava entrevista depois do jogo. Para nós da imprensa, era maravilhoso. Que você não precisava perguntar nada, era só chegar com o microfone, Marcão, e esse jogo, hein? Palmeiras perdeu, enfim, era só. E ele começava a descascar, velho. Falava mal do zagueiro, do time, do técnico, da torcida, ele não queria saber. Para a imprensa era muito bom, para ele, para o time, não era. Então, eu acho que é hora de protegerem um pouco o Cássio. Porque ele, João, ele teve uma falha que, no meu entendimento, foi longe de ser um frango no jogo de terça-feira. Foi longe de ser um frango. Ah, mas era uma bola defensável. Era. Ah, mas um goleiro do nível do Cássio, ele tem que pegar essas bolas que parecem, né, impossíveis. Ok. Ele admitiu que ele falhou, que não foi um frango, mas que ele. Só que do jeito que ele sai, ele nem estava sendo. Ele não ficou no campo nas mídias sociais para ver o tipo de cobrança. A cobrança que ele estava ali desabafando era uma cobrança anterior e que já vem de algum tempo. Ali foi só a gota d'água. Então, talvez seja o momento de preservá-lo, né? Dá uma seguradinha, porque o Cássio é um grande goleiro, velho. E outra, e tem um reserva que muita gente coloca como um baita de um goleiro. A gente precisa ver sequência, né? E, teoricamente, o Carlos Miguel, pô, tem 2 metros e 40, tem. É um cara, pô, é um baita goleiro, tem 2 metros e 4. E é um. Pô, parece ser um baita goleiro. Mas outra é você segurar o Rojão. O Cássio é titular absoluto do Corinthians há 12 anos. Há 12 anos.
Será, André, que
Tá
não é
na
a
hora
hora de.
de preservar, né?
Além disso, assim, fica a pergunta, né? Não tem uma definição concreta na minha cabeça sobre isso. Será que não é a hora de começar um processo de transição para o Carlos Miguel? E aí, aos poucos, o Cássio fazer parte, né? Porque, assim, o Cássio não vai sair da história do Corinthians e até acredito que quando ele se aposentar, ele vai voltar para o Corinthians de alguma forma. Acho eu, né? Palpite. Mas talvez esse processo de maturação ali do Carlos Miguel jogando, né? Porque o cara tem que estar jogando. Porque com o Cássio ali, ele não vai jogar. Só se fosse, cara, gente, o Cássio é reserva, Carlos Miguel é titular, beleza. Mas fazer esse meio termo ali talvez seja uma boa.
Tem que ver a disposição do Cássio em querer fazer isso, né? É, se ele não quer, por exemplo, ir jogar em outro time, continuar jogando como titular absoluto, tem que ver o que que ele quer, mas seria uma boa. O Cássio conviveu durante bons anos no Corinthians com reservas não ameaçadores, mas reservas que entravam e davam conta da função, que é a função do reserva, né? O cara fala, pô. O goleiro reserva, ele entra e fecha, mas essa é a função do reserva. Ele não é titular por, né? Porque tem um cara lá mais experiente, mais rodado, ou que está num momento melhor, ou. Mas assim, o reserva ele tem que ser bom também. Não é pro reserva entrar e, pô, entrou o reserva aqui, tomou dois frangos, pô. Não, o reserva, quando entra e fecha, é uma boa notícia. E o Cássio viveu isso com Danilo, com Walter e agora com o Carlos Miguel. Então tem que pensar direitinho, porque o Cássio, o João, eu sou corintiano, todo mundo sabe. Eu sento num boteco para conversar com alegria e debater se ele é ou não o maior ídolo da história do clube. O maior ídolo da história do clube. Não estou falando o maior goleiro da história do clube. Maior ídolo da história do clube. Maior jogador da história do clube. Aí a gente vai comparar lá. Vai ter gente que vai ter preferência pelo Sócrates, pelo que ele foi como símbolo. Vai ter gente que vai falar dos títulos do Marcelinho. Vai ter gente que vai falar do Brasileirão, do Neto. Vai ter gente que vai falar de vários. De goleiros, inclusive do Ronaldo Giovanelli. Mas a conversa, ela é muito válida. Muito válida. Só tem que tomar cuidado para não queimar um goleiro que é um baita goleiro da história e deveria ter jogado uma Copa do Mundo, mesmo que fosse para ser terceiro goleiro. Eu acho. Eu acho. São 9h56. Ô, Joãozinho, temos alguma outra aí que você tenha deixado no gatilho enquanto a gente aguarda o nosso Marcelo Beckler? Daqui a pouquinho tem Beckler ao vivo, direto de Barcelona, para a gente falar da manutenção, né, da permanência do Xavi no comando do Barcelona. Ele que ia embora, mas não vai mais, né? Não, não
Sim.
vai mais. Daqui a pouquinho, informação de última hora aí, direto de Barcelona com Marcelo Beckler. Tem alguma coisa mais aí separada, Joãozinho?
Sim, rapidamente, André. E o Beckler só, ele pediu para avisar, pediu desculpas que ele marcou, a gente tinha marcado com ele umas 15 para as 10, ele pediu para ser 10 horas porque ele teve que sair do CT do Barcelona, não deixaram ele ficar lá. Expulsar, falou assim, ó, até 10 horas você pode ficar. Falou, não, 10 horas eu tenho que ficar mais de 10. Aí não deixaram, tá voltando para casa. Deve estar
Quiseram me
puxando.
expulsar do bar aqui onde eu estou.
Agora?
É, mas não, umas 3 da manhã, quando eu estava encerrando
Ah,
as festividades.
mas você.
Eu falei pro cara, eu falei, não, eu vou ficar por aqui que eu vou fazer a live aqui amanhã. O cara falou, não, irmão, você tem que vazar do bar. Eu falei, não, não, não. E eu fiquei. Mas eu cobri a mesa de sinuca, tá tudo certinho.
Vai desligar a chopeira igual aquela vez lá?
Desligaram. Na nossa
Difícil.
resenha dos embaixadores do Paulistão.
Pois é.
Nunca mais. Inclusive, o recado está dado aqui publicamente para a chefia, para a logística do chope, a logística do churrasco. Só vou com garantias contratuais, reconhecido em cartório e impresso, tá? Impresso. Não quero aplicativo, não. Quero impresso a garantia de que a próxima resenha dos embaixadores do Paulistão, o chope não vão desligar. Desligaram a energia da casa, velho.
É duro. É
O que
duro.
você separou para nós aí?
André, acho que vale a gente só falar. Ontem, né, o Liverpool perdeu o clássico de Liverpool, de Merseyside, para o Everton, né, por 2 a 0. E agora complicou para o nosso querido Liverpool e Jürgen Klopp em sua última temporada no clube. Ah, enfim, o sonho, né, de mais uma Premier League. A verdade é que o Manchester City agora tem dois jogos a menos que Liverpool e Arsenal, né? Só que um ponto a menos só que o Liverpool e quatro a menos que o Arsenal. Enfim, se o City vencer os dois atrasados, ficaria a 2 pontos acima do Arsenal. Então, e pega hoje o Brighton, né, fora de casa. Então, pelo jeito, a briga vai ficar entre Arsenal e City. Mas, né, Premier League a gente nunca pode duvidar. Mas já é história que todo mundo não, né? Mas muita gente imaginou aí, pô, Klopp, não sei o quê, papá, última temporada. Pelo jeito, ele vai ficar só com o título da Copa da Liga mesmo.
A galera tá me lembrando aqui, é verdade, o Cássio foi para a Copa de 2018. Né? Os goleiros na Copa de 18 foram Alisson, Ederson e
E
Cássio?
Cássio, é verdade, é verdade,
É,
é verdade, é verdade. Você
o Cássio
falou, eu
foi
não
para
me liguei, é verdade.
2018. Então, ok. O Cássio, ele. É, Alisson, Ederson e Cássio.
Ele só não realmente não.
Não,
O
não
Tite não
jogou.
fez igual a última, né? Que ele colocou todo mundo para jogar, até o Everton jogou, mas não foi o caso.
O Cássio jogou a Copa de 2000, quer dizer, jogou, ele esteve lá na Copa de 2018. É, então, nesse momento, o campeonato inglês, ele tem o Arsenal 7-7, Liverpool 7-4, ambos com dois jogos a mais do que o Manchester City, que tem 7-3. Ficou muito difícil pro Liverpool. É que assim, no a gente vive falando, né, esse negócio de você ver a tabela e sempre colocar um asterisco, né? Ó, mas tem um jogo a menos, ó, tem um jogo a menos, tem um jogo a menos. A gente lembra que o time tem que ganhar esse jogo a menos, né? Tem que, enfim, dependendo da situação, pontuar, empatar, mas ele tem que fazer a parte dele. Então o City tem dois jogos a menos, ele é o líder por pontos perdidos, mas ele tem que confirmar. Ele tem que confirmar os 3 pontos dele, os 6 pontos dele, né? Os 6 pontos dele para poder ser campeão inglês. Senão vai empatar com o Arsenal. Aí tem que ver. 10 horas e 1 minuto! Senhoras e senhores, ele está entre nós, ele chegou, ele pediu desculpas porque ele acabou tomando um cartão vermelho de alguém do Barcelona. Eu quero saber exatamente o que aconteceu, que é pra gente ir atrás do cara. Quem foi que teve a audácia de te mandar embora do Barcelona? Você queria participar da live do André Henning? Eu vou fazer aqui um protesto formal, vou emitir uma nota oficial, tá? De repúdio. Nota de repúdio aqui é muito famoso isso, é muito normal, viu, Beckler? A gente emite notas de repúdio, assim. Mataram um cara no. Nota de repúdio. Jogaram uma bomba para matar a delegação do time. Nota de repúdio. Aqui tudo é nota de repúdio. Bom dia, Marcelo Beckler. Boa tarde para você aí em Barcelona. Tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, André? Como é que você tá? Bom dia para você. Tá me escutando? Porque eu não me
Tô te
escuto no retorno,
escutando.
não. Ah, tá. Então tá ótimo. Então, é aquele negócio, né? Que assim, sempre um time quando vai reclamar da arbitragem, ele não reclama pelo jogo que passou. Ele reclama pelo próximo, né? Hoje a gente teve entrevista do Xavi e do Laporta, 25 perguntas. Tô com elas aqui, além das intervenções iniciais deles. A imprensa internacional não perguntou hoje, foi só a imprensa local. Ficamos lá com a mãozinha levantada e tal. Às vezes acontece, às vezes realmente hoje eram mais de 40 e tal. Então, além, eu acho que eu era o único de imprensa internacional, ainda tiveram uns 10 ou 15 e-mails nacionais que também não perguntaram. Mas é claro que eu reclamei. E não foi pela que passou, mas é já pensando no que pode vir na frente para eles compensarem, sabe? Porque até porque a gente está negociando também uma outra entrevista no Barcelona e tal. Então, é sempre assim, assim como fazem os clubes, fazemos nós também.
Eu vou lembrar disso a próxima vez que eu criticar aqui. Pô, pra que emitir? Porque aqui, recentemente, teve nota oficial de um clube falando assim, ó. Esperamos que o árbitro vá muito bem no jogo. No próximo nosso. Pô, que bom, hein? E precisou emitir uma nota pra falar, né? Olha, vimos que está escalado o senhor Marcelo Beckler para o nosso jogo. E vamos aqui, nossa entidade vai torcer para que ele vá muito bem no jogo. Obrigado.
É. Tem uma
Obrigado.
manchete do Marca que era o seguinte: Zidane avisa, estáis avisados. É isso daí.
Só te digo uma coisa. Não te digo nada.
É, mas assim, eu não teve nenhum tipo de confusão, tá? Não fui expulso nem nada. É porque a entrevista no Barcelona acabou às 9 horas da manhã no horário de vocês, às 2 da tarde daqui, e deram pra gente meia hora para enviar os conteúdos lá do Barcelona e tal, da sala de imprensa, porque ia fechar, porque não era uma coisa prevista, então tinha uma galera que tinha que almoçar. E tá marcando possibilidade de chuva. Então não irá ter tempo de eu fazer e talvez chuva. Falei, bom, então, talvez dê tempo de chegar em casa, mas o trem demorou um pouquinho mais, eu cheguei com 10 minutos de atraso.
Esses trens não são mais como antigamente. País de, né? País subdesenvolvido é complicado. Ô Beckler, eu lembro de, sei lá, meses atrás, a gente conversar, né? Pouco depois que tinha anunciado que iria embora no término da temporada, o Xavi, perguntando, pô, cara, existe alguma, né, possibilidade dele ficar? O Barcelona engatou aquele momento, né? Porque depois que ele anunciou que iria embora, o Barcelona engatou ali um momento, talvez o melhor da temporada e tal. E ele falou, olha, nesse momento não. Nesse momento ele parece estar muito, muito tranquilo do que ele fez. O que que aconteceu durante esse tempo para que ele mudasse de ideia e hoje, já oficialmente, o Laporta, e ele, né, os dois vieram a público para confirmar que ele vai. Não é que ele renovou o contrato ou que ele. Não. Ele vai cumprir o contrato previamente estabelecido e será o técnico na próxima temporada, Beckler.
Então, e assim, não tem nem muitas semanas, a gente fez uma matéria pré-Barcelona PSG, E na prévia em si, antes do jogo contra o Paris Saint-Germain, não foi perguntado nada ao Xabi sobre possível continuidade, porque na entrevista anterior contra o Cádiz, que tinha sido depois do Barcelona ganhar fora de casa do Paris Saint-Germain, e tinha uma euforia muito grande por aqui, cara, de 20 perguntas, assim, umas 6 ou 7 tinham sido sobre continuidade. E a nossa matéria pré-jogo, o jogo foi na terça passada, né? Então, assim, tem uma semana e dois
Foi.
dias. Tem uma semana e dois dias, era a matéria finalizava com o Xabi dizendo: e eu não vou mudar de ideia. 10 dias que ele disse isso. Tem 10 dias que ele disse que não mudaria de ideia e mudou. Eu acho que os jogadores pesaram muito. Até onde eu sei, o Xabi não é unânime entre os jogadores. Normalmente os que jogam menos gostam menos do técnico, né? Vem em todo lugar do planeta. Mas as lideranças gostam muito dele. As lideranças são Lewandowski, Gundogan, Ronald Araújo, Ter Stegen. Os jovens são extremamente agradecidos a ele. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Sérgio Roberto, que não é um jovem, mas é da casa e jogou com ele, nem se fala. Então tem muito apoio do grupo de jogadores. A resposta dos jogadores foi boa nos últimos meses, depois que o Xabi disse que ia sair e tal, os jogadores entenderam que o problema era com eles e teve a resposta. Dentro da diretoria, sempre teve alguma dúvida, desde antes do Xabi chegar. Ele não era o primeiro nome do Laporta, tanto que o Ronald Koeman ficou e tal. Sempre teve alguma dúvida sobre se o Xabi seria o nome ou não. Acontece que não apareceram grandes nomes. Quando o Xabi pediu para sair, o Barcelona viu que não tinha ou gente que conhece o clube ou gente com experiência para assumir o Barça. Gente que não tem experiência e conhece o clube, tem o Rafa Márquez, que está no Barça B. E gente talvez capacitada e que não conhece o clube, teria o Hans Flick, no Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique, é a seleção da Alemanha. Então acho que a diretoria percebe que não tem outro e aceita que ele volte atrás. E ele percebe, muito barcelonista que é, que talvez esse time tenha jeito ainda sob as mãos dele. Eu entendo que ele pensou que tinha chegado no limite e que depois ele viu que dá para tirar mais desses caras, que esses caras deram uma boa resposta nos últimos 2, 3 meses e que para a próxima temporada vai ser assim. O Xavi precisava ser convencido, André, e isso passa pelo planejamento esportivo. Xavi nessa temporada queria algumas coisas e deram para ele coisas completamente diferentes em montagens de plantel. A diretoria do Barcelona está confiante de que vai ter fair play na próxima temporada para contratar. Plano A aqui, por exemplo, é o Bernardo Silva, e parece que realmente existe um feeling para contratar o meia do Manchester City. Então, acho que ele percebeu que dá para tirar mais deste grupo. O grupo gosta dele, sempre quis que ele ficasse, e ainda talvez chegue gente para a próxima temporada. Ele gosta muito disso daqui. O Barça é a casa e a vida dele. Então, acho que ele se sentiu que ele pode ser útil aqui dentro. E a diretoria viu que não tinha um grande nome pingando por aí para assumir o Barcelona.
Isso que eu ia te perguntar em termos de contratação, claro que acho que ontem, né, que foi um negócio um pouco mais, ele se reuniu com o Deco e aí foi jantaram e tal, e hoje já anunciaram. Então é algo recente aí, né, que faz algumas horas da permanência dele. Mas você acha que tem a ver com promessa de contratação, com reorganização de estrutura para trazer mais jogadores? Pode ser que tenha a ver com isso, que falaram algo diferente que antes não estavam falando para ele?
Eu acho que sim. Eu acho que talvez ele tenha falado, para ficar, as coisas têm que ser um pouco mais do meu jeito. Porque ele sempre se coloca, e hoje ele falou muito, de ser um homem de clube. Isso, basicamente, André, é aceitar o que tem. Porque o Xavi poderia falar: o meu projeto é esse, eu quero isso. Se não for isso, eu não fico, eu vou sair, eu faço minhas malas e vou embora e tal. Não, o Xavi aceita. O Xavi aceita as improvisações que o Barcelona está tendo que fazer. O Xavi não queria o João Félix, por exemplo. Aceitou o João Félix começou a treinar bem e tal. O Barcelona queria contratar o Arda Güler, não contratou, tinha o Fermín López, que era pro B, começou a treinar bem, ficou. E assim foi com outros e outros jogadores. O Xavi queria um 5, ele queria o Kimmich, ele queria o Zubimendi da Real Sociedade. Deram para ele o Oriol Romeu. Ele aceitou e nunca reclamou. Sempre aceitou, assim, de portas para dentro, pode ser que ele reclame, mas assim, sempre foi um cara positivo, das portas para fora, nas entrevistas e tal. O Vitor Roque, por exemplo, não era um desejo do Xavi. Ele não goste do Vitor Roque, não, que ele odeia, que ele despreza o Vitor Roque. Mas ele entende que o Barcelona precisava de um jogador para presente, não para futuro. O Barcelona precisava de um jogador
Essa
para.
do Vitor Roque, aproveitando o ganchinho para você poder concluir, o Beckler, o Vitor Roque de repente é um cara que vai olhar e vai falar: putz, essa notícia para mim é ruim, a permanência dele, ou não é também assim?
Boas cenas para os próximos capítulos. Porque talvez o Xavi entenda que ele precise ficar e treinar e treinar e treinar e treinar e para a próxima temporada ou para algumas. Outra vez o Xavi entenda: não, tem 20 anos, nem isso. Melhor que ele saia para jogar. Era a pergunta que eu queria fazer hoje, inclusive, para o Xabi. Porque antes não dava para perguntar isso para ele, né? O que você pretende fazer com o Vitor Roque a partir da próxima temporada? Porque o Vitor Roque chegou em janeiro e 20 dias depois o Xavi anunciou que ia sair. Agora dá para fazer essa pergunta. Então, antes do jogo contra o Valencia domingo, voltarei ao CT do Barcelona para fazer essa pergunta, o que que ele pensa agora em fazer com o Vitor Roque. Mas, tanto que a gente vê do Xavi falando sobre o Vitor, como a gente tem informações de dentro, é que ele precisa de muito tempo ainda de adaptação, porque é completamente diferente isso aqui com que ele estava acostumado. É muito diferente. Os domínios que ele faz, os controles, o tempo que ele segura a bola, os movimentos que ele faz, ele ainda precisa aprender muita coisa. É, eu acho que a partir da próxima temporada e com a pré-temporada feita, eles vão ter um pouco mais de noção disso, mas já vai ser bom ter uma ideia do que o Xavi pretende fazer. É, mas eu acho que ele não tem nada contra o Vitor Roque. Só que se era para gastar 60 milhões em janeiro, tinham posições mais urgentes para contratar. O Barcelona precisava de um volante, o Barcelona precisava de um atacante pela esquerda, o Barcelona precisava de outras coisas que não. Um jogador que já tem o Lewandowski, rendimento imediato, e o reserva é o Ferran Torres, que está mais adaptado também. Então, talvez tenha passado o fico do Xavi pela possibilidade que o clube dará a ele de fazer ajustes no plantel que ele entende necessário para fazer esse time jogar mais bom.
Beckler, não foi uma estratégia dele, né? Não foi um plano. Ó, eu vou anunciar que eu vou
Não, não foi.
sair, vou ficar com menos pressão. Ele realmente iria embora e mudou de ideia, né?
Sim. É, eu não conheço ninguém que seja mais barcelonista que o Xavi. Ninguém, assim. Nem o Guardiola, muito menos o Messi, porque o Messi nem daqui é, embora sinta esse clube e tal. Mas não conheço ninguém. E quando ele disse que ia sair, realmente a pressão era muito grande. E ele falou: o entorno do Barcelona é tóxico. É desagradável treinar o Barça. Eu não aproveito, não me divirto. E dava para sentir isso mesmo. O time passou 13 jogos sem perder, começou a jogar bem. O time meio que sai reforçado das derrotas, porque estava ganhando do PSG até ter um jogador expulso por uma ação individual mal feita pelo jogador. Contra o Real Madrid, perdeu de 3 a 2 na última bola do jogo, com lances de arbitragem para cá e para lá, que a moeda caiu para um lado, poderia ter caído para o outro e a história do jogo poderia ter sido diferente. Barcelona, apesar de ter perdido dois jogos grandes na última semana, ele sai com sensações de que ele disputou pelo menos esses jogos. Então, acho que o Xavi sentiu que era muita pressão, que ele não estava dando conta, que não estava bom, que ele estava fazendo talvez mal para o clube que ele tanto ama, e depois ele sentiu que talvez ele possa fazer bem para esse clube que ele tanto ama, que ele possa ajudar, que ele pode colocar um grãozinho de areia e um degrauzinho a mais para esse clube voltar a subir. Eu acho que talvez a primeira decisão não tenha sido extremamente racional. Mas eu acho que mostra o tanto de torcedor que ele é. Mas estratégia não foi. Não foi um blefe do Xavi. Não foi. Acho que era muito sentimento mesmo.
Eu não imaginava isso, mas acho que a pergunta também é justa, né? Porque no momento que ele fala, a pressão alivia um pouco a pressão. Fala, pô, cara, ele vai embora, deixa ele terminar a temporada, né? Vamos segurar, porque ele é um ídolo aqui do Barcelona, vamos respeitar, né, a história dele, enfim.
Inclusive, o Laporta deu entrevista logo depois que o Xavi pediu para sair e falou: só vai ficar porque é ele. Porque se fosse outro que pedisse para sair, saía no dia seguinte. E acabou ficando tanto. E é uma diretoria. Esse é um clube bem diferente mesmo. Tá? É uma diretoria muito torcedora, de vez em quando até demais pro meu gosto. Mas que ele foi ficando tanto e deu tanto certo que eles convenceram ele a ficar. E se fosse outro, se pedisse para sair no domingo à noite ele.
30 anos. No futebol brasileiro, tem técnicos que terminam uma temporada qualquer e que você olha, analisa e fala: cara, vai manter esse técnico? Ele vai estar fora do clube na quinta rodada do estadual. Na quinta rodada do estadual, ele vai cair. Ele vai cair. Ele já está virando o ano já na marra. E aí ele vai ter uma sequência de duas derrotas no começo do Paulistão, do Carioca, do Gauchão, do Mineiro, do Baiano, e ele vai cair. Você tem a sensação de que o Xavi vai começar a temporada que vem pendurado por um fio, ou o clube vai conseguir zerar, os torcedores, enfim, e vamos começar de novo, vamos embora?
Então, eu acho que a pressão externa vai ser muito grande, até porque ele não tem mais essa carta para jogar, né? Assim, ele não tem mais. É, se o problema sou eu vou embora e tal. Mas eu acho que quando o clube e ele tomam essa decisão, eles estão dobrando a aposta. Então, eu acho que internamente ele sai mais fortalecido do que antes. É, ele vai ter mais responsabilidade, porque se ele decidiu ficar se ele tomou uma decisão e voltou atrás, e se ele vai ter um pouco mais de autonomia, aparentemente ter mais reforços, acho que ele vai ser mais responsável pelo que vai acontecer na temporada que vem. Mas eu não acho que vão ser duas, três derrotas que vão fazer ele balançar. Se o clube manteve ele depois dele pedir para sair, e de ter, logo depois disso, perdido todos os títulos, né? O Barcelona perdeu a La Liga, perdeu a Champions, ainda assim o clube o manteve, aparentemente, internamente, realmente ele está muito reforçado pelo presidente. O Laporta disse hoje que os jovens precisam de estabilidade. Esse projeto precisa de estabilidade e que a aposta do Xavi é uma aposta pela estabilidade. Ele, inclusive, falou que quando ele contratou e manteve o Rijkaard nos momentos difíceis, e o início do Rijkaard aqui foi muito complicado, e depois ele fez a mesma coisa com o Guardiola, apostando por um técnico que nunca tinha sido técnico, que ele apostou pela estabilidade. E que na hora de manter o Xavi, ele lembrou desses dois casos. Ele lembrou da última vez que ele já tinha sido presidente e como ele tratou os técnicos dele. Então, eu acredito que ele vai ficar até o final da temporada que vem, a não ser que comece a temporada de uma maneira seis derrotas em seis jogos. Mas, comparando com o futebol brasileiro, eu não entendo, André, por que que você contrata um técnico na rodada 33 do Brasileirão, faltando cinco, precisando de três vitórias, que claramente o que você precisa é de pólvora para se manter, e faz um contrato de 2 anos. Claro que aquilo ali não é um projeto, é lógico que é um remendo. Mas o técnico também quer, porque se mandar embora, tem a multa e tal. Aqui não. Aqui realmente é um início, meio e fim. O Xavi chegou, projeto inicial, esse projeto está no meio do projeto, e o fim é ano que vem. Esse projeto seria rompido. E agora ele vai ser levado até o final, e vamos ver depois se o Deco vai ter a sua responsabilidade, o Laporta vai ter a sua responsabilidade, se mandarem o Xavi embora, assim como ele próprio.
Aqui são raríssimos os casos de contratação no final de uma temporada que realmente o cara é o plano para a temporada seguinte. Eu acho que recentemente teve o Tite, que já seria o técnico, né? Que era o plano para a temporada seguinte, e é o inverso, né? Ele não era o técnico para o Flamengo naquele momento, ele era o técnico para o ano seguinte. E aí resolveram, olha, só que para o ano seguinte é importante a gente classificar aqui para a Libertadores. Então, né? E aí você readapta. Mas o normal é exatamente isso que você falou. A gente precisa do cara aqui, só que ele só vem se garantirem o ano que vem, pelo menos no contrato. E aí a gente sabe no que isso dá, né? O cara cai, como aconteceu, por exemplo, com o Mano Menezes, como aconteceram com os outros treinadores aí, vários e vários e vários e vários e vários e vários. O Beckler. Sobre Xavi, posso mudar de assunto? Posso passar adiante, como diria o
Pode sim.
nosso. Posso? Então, eu queria saber do El Clássico, porque agora a história é de que o Barcelona pode ir para a justiça comum para tentar refazer o jogo. O que está acontecendo, Beckler?
O presidente hoje, inclusive, reforçou isso de que o Barcelona vai até as últimas consequências. Eu acho que isso sim é um blefe, tá? Isso é um blefe, que isso não tem a menor condição de prosperar, mas aqui estão muito doídos que justamente a câmera que podia tirar a dúvida não estava funcionando nesse dia. Eram 37 câmeras, havia uma que. E o Barcelona quer saber por que que não estava funcionando, quer todas as imagens, quer todos os áudios, quer tudo. Até onde a gente sabe, os áudios do VAR já foram liberados e com todas as imagens disponíveis, não era possível saber se a bola entrou ou não. Uma imagem que vem da torcida, um cara filmando com o celular, que nesta imagem, eu, por exemplo, não tenho dúvidas que a bola entrou. Mas essa não era a imagem que os árbitros tinham à disposição no momento da partida. O Barça fala que vai até as últimas consequências. Eu acho que a última consequência não passa do nosso bom dia aqui. Uma nota oficial, uma nota de repúdio e esse tipo de coisa. Inclusive, acho que é feio para o clube que ele vá muito mais longe num campeonato que está perdido, num jogo que se refizer. O Real Madrid será favorito e pode terminar pior do que terminou esse. Esse o Barcelona caiu de pé, pelo menos, jogou bem, perdeu no último lance do jogo e sabe-se logo o que poderia acontecer num próximo. Por um erro que é estrutural do campeonato, de não ter uma tecnologia, por opção do presidente da Liga, uma tecnologia que tiraria essa dúvida.
Parece mais ser um negócio de, ó, nós não vamos até as últimas consequências, mas falar alto eu vou. É aquele famoso, na hora que tem aquela confusão, me segura, me segura, me segura, senão eu não vou, mas me segura, mas me segura. Eu não vou, mas, né?
Normalmente quem fala isso é o cara mais fraco da briga. O mais forte não, o mais forte tá tranquilo. O mais fraco fala: me segura, senão eu vou brigar.
Me segura, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que tomar uma, né? Eu vou ter que tomar umas bolachas. Bom, o que que temos aí no final de semana, ô Beckler? Você tá de folga? Como é que tá? Vida mansa?
Absolutamente nada, André. O Barcelona joga na segunda-feira com o Valencia. final de semana por aqui. Bom, tem a prévia do jogo contra o Valencia que tentaremos perguntar ao Xabi os planos dele pro Vitor Roque. Na segunda-feira eu vou para Dortmund, fazer a cobertura de Dortmund Paris Saint-Germain, semifinal da Liga dos Campeões. Mas o final de semana aqui será um final de semana sem jogos, uma temporada que cá entre nós acabou para o Barcelona. É importante se manter em segundo lugar para se classificar para a Supercopa da Espanha do ano que vem. Dá muita grana, véio, essa Supercopa maldita que se joga na Arábia Saudita, mas dá muito dinheiro. Então é importante para o Barcelona terminar o campeonato na frente do Girona. Nesse momento, acho que tem 2 pontos de vantagem só.
E o
E tem
Barcelona
confronto direto.
e o Barcelona feminino, ele joga em Londres, né? Então,
Esse sim. É engraçado. O Barcelona feminino pode ser campeão espanhol no final de semana, porque o Real Madrid joga no domingo e, se perder, o Barça feminino será campeão espanhol. É simplesmente uma questão de tempo, mas matematicamente poderá ser. E joga em Londres. Um jogo muito tenso, porque o Barcelona saiu muito irritado pela cera feita pelo Chelsea, e realmente foi acima da conta o que fez o Chelsea aqui em Barcelona, que conseguiu vencer por 1-0. Há 5 anos o Barça não perde em casa, uma média de mais de 4 gols marcados. O Chelsea, que é muito bom time, veio aqui e ganhou por 1-0 com esse artifício. As jogadoras do Barça saíram muito irritadas e vão tentar usar essa raiva para ser uma motivação extra em Londres para o Barça se classificar para mais uma final de Liga dos Campeões.
a galera que tem alergia, que tem reações, ignorem o que eu vou falar. Mas nesse final de semana nós temos dois grandes jogos da Champions Feminina. Tanto essa volta aí, Chelsea-Barcelona, o Chelsea ganhou em Barcelona 1-0, e tanto a volta PSG e Lyon, que o PSG estava ganhando de 2-0 lá em Lyon, tomou a virada 3-2. Serão dois grandes jogos e a gente vai mostrar ambos na TNT. Marcelo Beckler, obrigado pela sua presença aqui. Quando você tiver chance, dê um abraço no Xavi. Fale para ele dar mais oportunidades para o Vitor Roque ou liberar e emprestar ele para algum time brasileiro, que eu tô com saudade do Vitor Roque, cara. Tô com saudade dele, tô com saudade. A gente precisa dos nossos caras jogando, jogando. Caras que são de seleção brasileira, eles precisam estar jogando. Então quebra essa para nós aí, Beckler.
Para isso. Tô curioso para saber também como que vai ser o plano do Real Madrid com o Endrick. Se vai ser parecido do Barcelona com o Vitor Roque, de segurar, segurar e segurar, ou se ele vai já chegar tendo mais minutos. Para despedir, eu deixo uma dúvida com você, André. Alguns repórteres hoje deram parabéns ao Xavi pela continuidade e outros não. O que que você acha que era o certo fazer de bom tom? Por educação, dar o parabéns ou ignorar e já partir para a pergunta?
Rapaz, você sabe que essa é uma questão que sempre aparece quando, por exemplo, chega um treinador, o cara fala bem-vindo. Ó, eu acho o bem-vindo errado, porque eu não falo em nome do clube, como é que eu vou dar, né? Eu posso desejar boa sorte, ó, boa sorte, que, né, que a gente tem aqui um grande relacionamento e tal, mas. Rapaz, dá parabéns ou não? Eu não daria parabéns. Eu não daria. Mas não acho que seja um. Qual é a sua opinião?
Eu também acho que não. Eu gostaria de ser educado e transmitir a ele que ele seja muito feliz, boa sorte. Mas, por
Isso.
exemplo, depois de uma vitória, eu acho normal. Parabéns pela vitória. Ganhou um
Tá.
jogo, parabéns, né? Ganhou um jogo, tá de parabéns, você conseguiu uma vitória. Mas parabéns porque você mudou sua decisão de pedir demissão. Acho
É.
que não. Não estou criticando e querendo ser o paladino da imprensa que vai ditar as normas de comportamento dentro do CT do Barcelona, mas eu estava desde casa na dúvida, sabia que isso ia acontecer, se deveria fazer ou não. Eu não teria feito, teria dado boa tarde e feito a pergunta.
Eu também não teria feito. Eu também não tô aqui para ser o paladino da imprensa, não. E acho que a imprensa ela tem que frequentemente fazer uma avaliação, né? Será que hoje já não cabe? Será que tal? Eu acho que esse questionamento ele é muito válido. Eu, por exemplo, critiquei aqui uma pergunta que fizeram ao Tite no início do programa, na entrevista coletiva de ontem, porque o cara veio e falou. Perguntou para o Tite o seguinte: olha, esse negócio da ciência, ele encaixou na pergunta dele, esse negócio da ciência que é uma novidade para o torcedor, para a imprensa. Novidade para quem, velho? Novidade. A ciência não é novidade para ninguém. Eu sei até que para uma galera, não é que é novidade, é questionamento, mas a ciência para efeitos de altitude, de jogador que pode se machucar com mais facilidade do que outros, que está perto de estourar, não é novidade nenhuma no futebol, essa ciência. E o cara fala assim, que é novidade para a imprensa? Opa, devagar aí, jovem. Se é novidade para você, fale por você. Pela imprensa é muita gente, né?
Bom, teve um cara que falou: nós perdemos a Champions com o jogador expulso. Aí também já é muito longe, né?
se não é a TV do clube, né?
Não era, não.
É, a TV do clube a gente até entende o cara falar, pô, nós perdemos, pô, vocês me ferraram, eu ia fazer a final da Champions em tal lugar e agora vocês me ferraram.
É.
É. Ô, Beckler, bom final de semana para você. Paris não, né? Esse final de semana vai ficar quietinho, né?
Eu fui para lá. Eu fiz uma coisa de rico essa semana. Eu fui para Paris jantar.
Para, parem, parem as
O que
máquinas.
já mostra que eu não sou rico. Porque um rico faz isso e não conta. Eu, na menor oportunidade, estou contando para todo mundo. Tava o meu irmão e meu tio em Paris e era a última noite deles. Eles passaram uns dias e tal e eu, pela agenda, não tinha conseguido ir. Fui na terça de tarde, cheguei lá às 6 da tarde, marcamos um restaurante para 7h30, jantei e ontem voltei para Barcelona.
Que espetáculo. Cara, eu adoro ser amigo de gente importante, de gente VIP, de gente que tem uma jaqueta dessa que você tem aí nesse momento. Espetacular, cara. Eu tô feliz aqui em poder vir passar uma semaninha em Salvador. Continuo trabalhando de boa. Mas se eu tivesse condição, eu também iria jantar em. Eu não escolheria Paris, tá? Mas eu iria jantar em algum lugar,
Não, a gente
assim.
foi no restaurante italiano. A gente foi
É,
jantar em
aí
Paris num
sim.
restaurante italiano. É.
Aí sim. Ô, Beckler, obrigado, querido. Que você continue fazendo viagens aí, não só para jantar, mas também para almoçar, para curtir e tudo mais. Abraço, Beckler.
Muito obrigado. Um beijo para você, André. Boa semaninha em
Beijo.
Salvador.
Beijo. Muito obrigado, muito obrigado. Tá quase acabando, quase acabando. Até domingo só, né? Mas tá bom. Teve até uma pessoa que perguntou aqui, André, como é que foi receber o título de cidadão da Bahia? Então, eu ainda não recebi o título, tá? Eu já fui agraciado, eu sei que receberei o título, já foi votado, mas o diploma mesmo ainda não tá comigo. O diploma não tá comigo. E será de cidadão soteropolitano, não de cidadão baiano. É aqui de Salvador. Ô, meu querido João Vereza, amanhã você tá de volta, né? Você
Estaremos aí.
recebeu uma punição daquelas, né? Vai estar aqui com a
Vambora,
gente.
vambora.
Mas a gente, eu farei o máximo possível para que você fique feliz sempre de acordar às 6 da manhã, viu, João? Não é fácil.
Vambora.
Boa quinta-feira para você. Amanhã a gente tá de volta. Daqui a pouquinho tenho de placa e 2 da tarde, com um leve atraso, provavelmente tem a minha vinda, certo, meu garoto?
Duas e pouquinho a gente entra lá.
É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado e até amanhã às 9 da manhã. Valeu!